Quel bon est de mondial.
Taille au patrocinio.
SNB, la société nouvelle de Balestière, vous propose une large gamme de produits alluvionnaires, calcaires et recyclés. SNB, toujours à vos côtés pour aller plus loin.
Alpha.
Tribune do Mundial. Às segundas-feiras, entre as 21 e as 23 horas.
Muito boa noite, é a última edição da Tribuna do Mundial, edição 25-26. Estaremos consigo depois a partir de setembro. Estamos com o Marco Martins, o Henrique Mato, o Nuno Brandes, o Walter Viegas em estúdio. E agora junta-se à nossa emissão o Henrique Mendes, que está a passar férias em Oeiras. Olá, Henrique. Boa noite.
Olá a todos e a todas.
É, está tudo bem contigo, não é, Henrique? Espera aí que eles querem todos dar-te as saudações.
Não queremos nada, está de férias.
Força Covilhã.
Então,
olá, Henrique. Um grande abraço.
Abraço a todos. Obrigado.
Henrique, e a tua França?
Obrigado pela tua passagem.
Henrique, e a tua França? Como é que foi?
A minha? Epá, quando eu deixo a França com vocês, calha sempre mal, não sei porquê. E quando eu, enquanto saí de lá, estava tudo bem. De repente, venho cá para Portugal, é um desastre. O que é que se passa?
Então, conta lá, na tua França no Mundial.
É assim, como falou bem o Marco.
Não, o Marco falou bem?
Vê se mesmo que não estavas a ouvir.
Não estávamos
a ouvir, isso mesmo.
Não. É assim, todos concordamos que foi talvez uma das melhores equipes que jogou bem. Só que lá está, à frente, calhou no caminho uma Espanha que está fora do comum, que é mais. Em termos coletivos, é claro que é a melhor equipa e finalmente e foi o justo vencedor deste Mundial. De resto, esta França talvez podia ter sonhado mais, mas lá está, e para quem viu o jogo e por acaso e para quem conhece o Didier Deschamps, quando eu vi a cara do Didier Deschamps já sabia o que era esta história, já sabia que ia acabar mal, porque o Didier Deschamps estava nos momentos maus, finalmente com esta cara já a não saber o que fazer, justamente estava perdeu a mão completa durante o jogo. E eu depois ouvi um pouco o que vocês disseram. Lá está, a história do penalti também para mim já é um ponto que é importante, porque, ok, o Dinha fez o erro que fez, também deixa-me só relembrar, até fizemos análises antecipadas, podem ouvir os podcasts, já tinha dito, para mim a França está forte, mas lá está, tem um ponto de interrogação sobre o lado de esquerdo, é que portamos a falar do Teo Hernández.
Aliás, sim, tínhamos falado dos alas.
Sim, e também o direito, não é? Com o D também não era 100%.
Eu acho que uma das dos pontos
laterais,
fracos...
Laterais.
Exatamente, sobretudo...
Nós tínhamos falado dos laterais aqui,
sobretudo no ofensivamente não acrescentava muito à França, e contra equipas que estejam em blocos mais compactos, os laterais têm um papel muito, muito importante para desequilibrar.
Sabes quem estava a falar, não sabes, Henrique? É o Cucurella.
É o Cucurella. Cucurella. Que paella. Cucurella.
Mas, ou seja, eu acho que estão a dar muita importância. É um penalti que foi feito foi aos 22 minutos. Temos 80, temos 70, 70 minutos de encontro ainda.
Não, mas tem que ver. Não, bem, os 20 primeiros minutos, antes destes penaltis, ok, a Espanha estava melhor em termos coletivos, ok. Só que não tinha ocasiões. Não surgiu nenhum perigo, nenhum tinha
nada. Mas isso é normal, Eric. Estamos a falar de duas equipas fortes, mas não estás à espera de, em 20 minutos, conseguirem criar 5, 6. Eu acho que isso contra duas equipas equilibradas.
Sim, para quem sabe, para quem viu a Espanha, sabe muito bem, e pode ver todos os jogos, houve sempre aqueles momentos. Durante a entrada do jogo, a Espanha está muito fortíssima. Só que há um momento, em termos de nível físico, abaixa um pouco. E aí o adversário começa a poder ter ocasiões. E a França escutava nesse aspecto, à espera, talvez, deixar passar as primeiras ondas perigosas e talvez as ocasiões que não fizeram. Finalmente, se não fosse aquele penalti, talvez a França podia depois ficar à espera. E de repente, com as forças e as armas ofensivas que tinha, talvez aproveitar ter algumas duas ocasiões. E o Marco referiu bem aquelas perigosas, porque se não fosse o Unai Simón nascer como ele fez, e o Mbappé ter talvez algum gesto mais controle, assim, mais justo, talvez a história era diferente.
E lembro, nos primeiros 5 minutos, a França tem um movimento interessante, depois o remate, acho que é o remate sai por cima, uma coisa assim, mas nos 5 primeiros minutos eu vi essa ação e disse assim, ui, a França vai começar novamente como nos outros jogos. E depois a França acabou um bocadinho por abrandar nos minutos seguintes, porque a Espanha recuperou a bola. Mas até o penalti, eu acho que o momento do penalti, até não estou a ver a Espanha tão dominadora, depois senti ali já alguma dúvida no
Mas esta Espanha,
no Yamal, e o penalti acaba por dar mais um...
Mas esta Espanha não é muito dominadora, como comparando com as Espanhas do Del Bosque ou do Iniesta e do Xavi. Só que é uma Espanha que, a meu ver, consegue controlar muito melhor o jogo, tanto com bola como sem bola também. É por isso que eu estava-te a dizer há bocado que a posse de bola é um bocado relativa às vezes. Acho que foi neste aspecto, sobretudo sem bola, que a Espanha melhorou muito relativamente aos últimos anos. Consegue controlar muito também bem o jogo sem bola.
Eu penso que o Eric frisou, e bem, ele numa palavra resumiu tudo. O Didier Deschamps perdeu a mão no jogo, estrategicamente.
Exatamente.
É assim, penso que nós, quer dizer, o treinador tem um papel fundamental, que é analisar o jogo em tempo real e sentir que tem que acrescentar alguma coisa, passar uma mensagem para dentro do campo e tentar equilibrar. Penso que, como vocês falaram, os dois laterais, se não acrescentam muito, não dão equilíbrio aos médios, contra uma equipa contra uma Espanha ainda é mais difícil. Penso que ele canalizou bem.
E mesmo no banco tinha... um jogador que tem um Mateta que pode dar outro, um perfil totalmente diferente, pode dar outras coisas, criar outra... Aos centrais à defesa adversária, criar outros problemas. Acho que tinha muito mais por onde mexer e tentar, mas acho que o Eric resumiu bem. E acho que o a lâmpada apagou-se cedo demais, porque o gol foi aos 22 minutos, é o que eu estava a dizer.
Sim, mas depois agora, também tem os estatutos, Walter. Tem agora o queria estatuto só dizer do Dembélé e do Mbappé, e ele não podia tirar nenhum nem outro, para colocar uma teta tinhas que tirar um ou outro, ele mexeu, foi também, no Olise tirar o Olise e tirar exato, é aí que ele mexeu,
mas aí vamos ao encontro daquilo que falamos também com o Roberto Martínez. Acho que chega a um ponto em que o treinador não acaixa tudo e o deixa também, estatuto tem o deixar
foi campeão, o Olise também nunca tirou a mala.
Agora queria só, dizer aqui uma... Estou aqui a ficar um bocado preocupado, não sei, o Eric acho que apanhou muito sol, está aqui e está muitas vezes de acordo aqui com o Marco, não sei o que é que está a passar, que...
Está muito de acordo com o Marco.
É pá, deve ter apanhado muito sol.
Não, eu só sei que ver a realidade, é assim, a França, mesmo assim, se a França ia ser campeão do mundo, imaginem, era com, como dizer, o suplente do Nuno Mendes no Paris Saint-Germain, estão a ouvir bem? Quer dizer, o colocadinho vai passar a ser, que é o titular da equipa de França do lado esquerdo, e mostra finalmente a fraqueza que vai ser nos próximos anos nos laterais da França, vai ser o colocadinho que é suplente do Nuno Mendes no Paris Saint-Germain. Aí dá-me um bocado de medo para mim, que tenho as duas costelas, estou contente de ver o Nuno Mendes que está sempre a subir, mas saber que realmente quem era titular vai ser suplente do Nuno Mendes no Paris Saint-Germain, fica a dúvida.
Onde é que estão os laterais? Isso também não, entre aspas, também não é um problema em si. A Espanha também, na defesa, tem muitos que são suplentes nos clubes. A Argentina são quase todos suplentes nos clubes e conseguiram chegar à final. O Dinho, se é suplente do Nuno Mendes, pelo menos chega fresquinho ao próximo europeu.
Visto dessa maneira, claro, ao menos não está cansado.
A França tem o antigo suplente do Nuno Mendes e o futuro suplente do Nuno Mendes.
Pois...
Não, penso que passa tudo pela gestão do selecionador, gerir os egos e, como nós já fritamos várias vezes, epá, não pode haver estatutos. Eles estão ali para uma missão, tem que esquecer que não é um clube, penso que é o expoente máximo de qualquer jogador que quer representar a equipa nacional do seu país, tem que chegar lá e produzir, e está disponível.
Mas também é o equilíbrio do balneário, também sabes muito bem que, mas disse, o Yamal não saiu com o De La Fuente, porque ele sabe que se ele tira o Yamal e inerva, gasta o Yamal, ali vai ser um momento na seleção.
Não, acho, eu não olho por aí, sinceramente não olho por aí. Não olho por aí porque acho que ou deixar o Yamal em campo a qualquer momento pode seguir o jogo. Dizer, eu acho que isso é caso por caso. Não, acho que não temos de misturar os casos.
E também não tem substituto. Normalmente vais buscar ao banco, não tens substituto.
E depois no Dembélé, por exemplo, acho que aí tinha que se deixar e ele tem também um estatuto muito grande na França, e tanto como o seu percurso como jogador,
estava
e como selecionador.
Estava à espera da magia.
E o Dembélé sai no PSG. Não estamos a dizer de um jogador que não sai.
Estás
aí, é.
É assim, estou a ver muitas pessoas a criticar tipo um jogador como o Dembélé. E com o Mundial, o posto que ele fez, parece que não fez nada. Marcou 6 golos, ficou decisivo, não sei. Mas parece que foi mal. E quando a gente está do Lamine Yamal, quase bola de ouro. Quer dizer, eu a minha imagem...
E só marcou um gol.
E vai ser só o penalti e frantodinho. O resto, o que é que ele fez? Ele fez diferenças? Ele falhou muito na
final. Exato. E nunca o tirou. O selecionador nunca o tirou.
Mas eu não digo que o Dembélé fez uma má competição, mas naquele jogo, se calhar...
Devia ter saído. Mas a qualquer momento também pode pegar na bola, e desses jogadores pode pegar na bola
e diferente.
Marca.
Dembélé é diferente. Eu considero que o Dembélé é diferente do Yamal. O Dembélé precisa se calhar mais de espaço para criar a diferença.
O Deschamps contra a Espanha perdeu as cartas da mão logo aos 20 minutos.
Também conheceste a cara dele?
E também, porque também foi forçada as substituições, foram forçadas, tipo o Saliba, o Rabiot também tive um cartão, foi obrigado a tirá-lo porque tinha um cartão amarelo.
Foi uma opção dele
que penso que não é por um jogador.
Foi uma opção errada, pronto.
Pode estar limitada, ou depende, não tens um jogador, conheces o caráter do jogador, não é um amarelo que vem impedido de continuar a sua rentabilidade no jogo. O jogo é que vai pedir o que é que tens de fazer.
Eric, não ficaste desiludido com os suplentes? Que durante a fase de grupos pareciam ser suplentes incríveis, o Ryan Cherki, que fez entradas incríveis, e depois Ibrahim Konaté. O Ibrahim Konaté vai para o Real Madrid para a próxima temporada? Não sei, há algumas coisas também que eu não entendi muito bem no Deschamps e nesses jogadores que, quando entravam, faziam a diferença, desta vez entraram, não fizeram nenhuma. Entre o Barcola e o Doué, cada vez que um entrava, fazia a diferença. Contra a Espanha...
É o lado mau dos jogadores, assim. Quando está tudo bem, estão todos contentes, estão todos amigos. Quando depois se perde, aí vê-se as caras verdadeiras dos jogadores. E por isso, eu acho que o Zinedine Zidane pode aproveitar. E pode aproveitar muito deste fim de Mundial para justamente dizer, olha, tu, se calhar vais ter que trabalhar ainda mais para também recuperar o lugar na equipa de França. Isso foi uma vergonha. A primeira parte frente à Inglaterra foi uma vergonha idêntica. Se fosse alguém decida, eu tinha dito a todos que estavam em campo, vocês não merecem mais esta camisola.
Eu concordo claramente com o Eric, porque apesar de ser um jogo terceiros contra quartos, que ninguém quer jogar, há uma desilusão ao jogar este jogo.
Este jogo ia ser quase retirado, mas, não é?
Para mim, sim.
O Deschamps também queria dar um prémio aos jogadores, sim, para serem titulares, é que não aproveitaram.
Mas eu acho que foi da parte dos jogadores, principalmente daquela primeira parte da França, uma falta de respeito, uma falta de profissionalismo gigantesca. Porque há bocado estavam aqui a dizer que é bonito se ver jogos assim, eu sinceramente não gostei. Acho que foi mesmo muito feio, e a ver como é que foi, já não me lembro.
Eu não
me
importava de ver mais uma hora.
Eu não gosto de ver jogos assim. É por isso, pois, é por isso que nós temos gostos diferentes, e para nós o jogo vemos de maneiras diferentes, temos gostos de estilos de jogo diferentes. Eu acho que, já não me lembro se foi o terceiro ou o quarto golo, o segundo golo do Caissaco.
Foi o terceiro, que ele corre 40 metros sozinho, em Lisboa, na linha do meio campo.
Eu acho que aquilo é uma vergonha.
Estamos a falar
de um campeonato do mundo.
Não, acho que
eu por acaso concordo com o Eric.
Eu estava com amigos a ver, e até os meus próprios amigos, não diminuí isso, estavam a gozar comigo, e de repente estavam mais com aquela fase de tristeza, dizer, olha, isto é impossível de ver os jogadores assim, quase baixar as armas. Nem baixar as armas, porque nem tinha vontade, nem faziam nada. Eu, sem saber, depois os comentários cá em França. Eu só estava a ver na televisão, e até os próprios comentadores portugueses, até já não sabia o que ia dizer, porque eles estavam todos quase a dizer...
É impossível.
Estou a ver. E pior, finalmente, bom, vou aquela segunda parte, bom, que ainda sofreu um pouco a situação, mas assim, não.
Não acreditaste? Não acreditaste? A 4-3, quando o Origi tem duas bolas claríssimas de 4-4 e aí arrumam com a Inglaterra. Sim. Não há dúvida.
O Origi falha uma de balas aberta, foi incrível.
Vamos dizer que não acreditaste. Vamos dizer que aí não acreditaste no 4-4 e que depois ganhavas.
Sim,
e até depois do gol do Dembélé, ainda acreditei que a França pudesse chegar a 5-5.
Sim, fico assim o cenário, mas lá está. Só que depois vou gostar mais daquela atitude. E notava também que o Mbappé, nesse aspecto, tem um papel. É o que eu estou a dizer, não sabemos qual é o lado da moeda para mexer com ele. Ou é o capitão todo unindo a dizer, vamos, rapaz, vamos comigo. E no final, houve certos momentos naquele jogo, notava que ele estava a jogar para ele. Estava a jogar para marcar os gols e para ser o melhor marcador, não só deste Mundial, mas de todos os tempos. E eu, que já conheço o Mbappé deste de cor, e já sabia que eu de vez em quando apanhava a bola, era só para ele.
Como é que não podes gostar do melhor goleador de sempre do Paris Saint-Germain? Do melhor goleador de sempre dos Mundiais?
Está muito amor entre o Marco e o Érico. Também não houve um grito. O Marco já te falou alto e tu não disseste nada. Estou a ficar muito preocupado. Vê-se que já não vinha aqui há muito tempo.
As coisas não.
Não sei o que é que se passou. Não sei o que é que se passou, que eu não gosto disto assim.
Não me convidaram para o casamento.
Não, às vezes. O Érico era o meu aliado contra o Marco. Agora estou-me a sentir aqui sozinho.
Tens o Nuno na frente. Pode ser que ele
tenha. Estás a dizer que estás a gostar do Mbappé agora? Estás a gostar do jogador que ele é, do homem que está a ser agora? Tudo, é tudo para ele?
Não, eu gostei, por acaso, gostei da atitude do Mbappé no Campeonato do Mundo. Foi algo que eu já frisei aqui, surpreendeu-me. Estava à espera, se calhar, de haver mais, notar-se mais em campo um ego, seja dele, seja do Dembélé, apesar de Dembélé ter uma personalidade diferente, mesmo do próprio... O ego
eu só falei no último jogo. No último jogo regressou o Mbappé, que ele gosta.
Sim, e o Olise. Mas isso também acho que já estás a emberrar, porque se fores falar, vais falar do Olise também.
Eu vou defender o Olise.
Eu só te vou falar deste lance que eu te comentei há bocado do gol do Kassai Saka. Convido-te a ver só o vídeo da atitude do Olise. Dentro da área defensiva, jogador a 2 metros e ele a andar. Acho que aí já estás a emberrar e acho que já é o coração que fala do PSG. Mas calma que não estamos a falar de Neymar. Calma, é só de Mbappé. Não tens alto.
Queres falar do Neymar e do Brasil?
Eu já tinha dito que era um palhaço, mas bom,
essa foi a época.
Sim. Você tem que ir no podcast há 3 anos para ouvir esta do PSG.
Oh, Henrique, ainda não falaste da final, então. Da final de ontem.
Ah, pois, não, foi finalmente.
Se é a final, não? Viste a final?
Sim.
Então não vi. Então, quem não vê uma final do Mundial?
Não sei, não sei. Lá, então. Como a França não estava na final?
Sim, não, mas. Sim, conta lá.
Então eu. Não, assim, eu até. Quer dizer, eu não vou dizer que foi uma final chata. Para quem conhece futebol e gosta de futebol. Espera, não, estás-me a fazer uma pergunta. Queres a pergunta a ti, então? Gostaste?
Não.
Não. Não, não. Assim,
perdi os apostos.
Está a sair da casca, é?
Ah, ele está sempre
está
sozinho,
ele está longe.
Nós daqui a 15 dias estamos aí baixo.
Vamos andar a correr todos atrás de ti, vais ver?
Não passa ali pelo bom barral.
Não, assim, eu não posso dizer que é uma final que vai ficar aí inesquecível na minha cabeça. Claro que, assim, só que ainda me lembro também de 94, foi uma chatiça. Eu vou ver as finais, a última também da Espanha, também a primeira da Espanha, também foi uma grande final. Mas lá está, com esta a sensação de dominação aí por completa. Sabemos o estilo do Da Fuente. E a Argentina tentou, eu acho que tentou, não é? Foi uma decisão própria do
Scaloni,
tentou defender, entendeu?
Mas fez muitas transições também para a frente. Nós também estamos a dizer que eles só fizeram defender. Eu mostro também o jogo, não estou a falar de remates, mas muito tempo passaram também
no
último terço. Sim, passaram no meio campo. Passaram no meio campo várias vezes. Isto era muitas vezes em frente à área, só que não remataram e faziam passos atrás porque não podiam. A Espanha controlava também aquela zona. Mas desculpa lá, eu vi muitas vezes a Argentina e se houvesse um a tomar talvez a responsabilidade para rematar, afinal podia ser outra.
Eu ainda fiquei a pensar que a Argentina ia marcar um golo, ainda pensava que a Argentina não fosse ganhar aquilo.
Sim, nos últimos 10 minutos de prolongamento teve situações que apesar de ter tido remates à baliza, tem uma do Simeone e tem uma do McAllister, acho que foi.
É o McAllister.
Eu gostei do facto que finalmente mostrou uma coisa, mostrou que ela da outra vez que eles foram campeões do mundo, a Argentina e o Messi, sobretudo, tinham ao lado dele um talento enorme, que toda a gente já tinha esquecido, que chama-se Angel Di Maria. Quer dizer, que eu gosto imenso do Angel Di Maria, toda a gente pensa que era só Messi. Não, ele tinha metido o Angel Di Maria. E desta vez, onde é que estava o tenente? Não havia. Estava no banco.
Estava no banco, exato, o Martínez. Eu também não entendi porque é que ontem ele não entrou.
Ele não entrou. E para mim devia ter entrado. Era talvez aquele que podia ter pensado. Opções ok, mas bom, é um jogador para mim que pode fazer a diferença em qualquer momento e fez história neste Mundial.
Mas quantas substituições também foram forçadas? Devido a jogadores que explodiram fisicamente. Toda a defesa. Os quatro defesas explodiram. Mas depois também podia tirar o Juliano Alvarez para pôr o.
Estavam todos cansados. Foi um Mundial difícil, foram duas vezes a prolongamento e para a Argentina também. O facto de terem. Foi uma competição difícil. Mesmo se jogarem contra adversários relativamente mais abordáveis, a Argentina sofreu muito neste Mundial. Estive à beira da eliminação mais de uma vez. E ontem pagarem caro, fisicamente.
Três vezes? Não, mas se entrar também o Otamendi, ok, bom, foi forçado, mas o facto de ver o Otamendi entrar, e fica naquela, ok, deixa estar, que o cenário também está escrito que a Espanha pode fazer tudo e vai rematar até ao fim. Mas, não, mas fica essa coisa, faltava alguém, faltava o plano B, tinhas o Messi, ok, mas depois, onde estava o segundo? Quando não tinhas, há três anos, quando não tinhas o Messi, tinhas o Di Maria também que fazia a diferença, para o outro lado, e desta vez não houve ninguém. Quer dizer, falta também de talento. Eu acho que também esta geração da Argentina agora, a Argentina vai comer o pão noir. Então,
para
não
sei se também se diz. Eu até gosto. Olha, eu até na Argentina gosto muito do Enzo Fernandes, mas ontem ele perdeu a cabeça.
Não, não digo que não estamos a falar do mesmo nível do Messi, como é lógico. Isso não sei se vamos ter mais alguma vez.
Ainda tem 30 anos e se calhar não aparece.
Sim, mais se calhar. Agora acho que também tem uma geração de bons jogadores. Nico Paz, acho que está no como. Tem um jogador de muita qualidade.
Quantos minutos jogou o Nico Paz?
Jogou um jogo contra a Jordânia para o Messi, não jogou e foi só isso.
Tem um jogador.
E jogou bem com que equipa?
Tem
o como. Ok. Foi bom com o como. Ok.
Marco, acho que devias valorizar um bocado mais. Porque se fores ver a Liga Italiana, a campanha que fez o como. A campanha.
Agora diz o Henrique.
Sim, o Henrique hoje está-me a irritar porque está muito de acordo contigo. Eu vou começar a falar por cima dele. Eu acho que tens de respeitar mais o trajeto de uma equipa pequena do Como, que subiu da 2ª Liga há 2 anos.
Tem muito dinheiro. A diferença é.
Mas o dinheiro, e veremos nas competições europeias.
Mas o dinheiro não engana nesses clubes.
Mas veremos com as competições europeias como é que vai ser.
É uma equipa bem trabalhada.
O PSG já tem dinheiro há 20 anos, mas.
Foi preciso esperar agora.
Foi preciso ganhar os títulos.
O Bolonha com o Tiago Mota também era muito bonita. E depois, na temporada seguinte. Ok, até foi despedido o Tiago Mota com as competições europeias.
Não foi despedido.
E o
Nicolás
agora vai voltar para o Real Madrid.
Vamos despedir o Henrique.
O Brighton também tem uma grande equipa.
Não, acho que.
Exato, olha o Henrique disse: o Brighton também tem uma grande equipa.
Sim.
Sexto lugar, sétimo, para aí.
Mas eu não estou a falar de equipa, eu estou a falar de um campeonato, de uma época, uma equipa que fez um excelente campeonato e um jogador que se evidenciou muito. Mas em relação à Argentina, estava a dizer, e há também um prodígio a emergir no futebol português, no Sport Lisboa e Benfica para este ano, e também pode vestir a pele de Di Maria.
Ele encarna que é uma imagem fidel daquilo
também,
que a Argentina
também tens
fez.
O Paredes, é se quiseres, também para o meio campo, se vai buscar ao menos.
Para substituir um Paredes.
Exato.
Falta-lhe um bocado de agressividade.
Henrique, olha, boas férias, continuação de boas férias. Voltas quando já agora?
Obrigado.
Voltas quando?
Vou regressar no final do mês, porque depois já tenho trabalhos para fazer com os visitantes, pela frente, para que... Está decidido que vamos dar Bichai no dia 22, depois do primeiro jogo em casa, que estou sempre que iria Santilher, já pode apontar dia 29 de agosto, quando regressa tudo bonitinhos de férias, tudo bronzeados, podem aproveitar e ir ao Cheron e ver o primeiro jogo do campeonato.
Dia 29, um sábado, não é?
Dia 29, exatamente, um sábado.
Já vou na estrada,
sim. E até agora, como é que têm sido os jogos de preparação? Quais foram os resultados?
Sim, não, mas já foi o primeiro jogo a Miguel, portanto, a Liga 1 do CEA, foi o primeiro jogo, bom, portanto, uma equipa da Liga 1, perdemos 5-2, mas tivemos uma base de trabalho interessante com os novos jogadores, estou-se a aprender-se a se conhecer, como a carga de trabalho estava muito pesada e conforme também o tempo que vocês já apanharam, parece que havia muito calor em França. Por isso, não é bom, foi isso, saímos lá com 2 golos e soubemos aproveitar, em termos defensivos, em termos ofensivos, com um bom regresso ao trabalho, em campo.
Era aí que esta equipa do Lusitanos, o grupo, eu vi o grupo do Nacional, até parece ser um grupo abordável, não tens tubarões, nenhum tubarão, nem Cannes, nem Nîmes, nem... Tens quem?
Correteiro.
Quem? Desculpa, não conheço esse clube.
Sim, mas vai ser um tubarão.
Tubarão, achas?
Vai ser.
Eu não acredito.
Para já, sim. A nível de historial, é uma equipa que há até bem pouco tempo teve ligas profissionais, que tem umas condições de trabalho fantásticas para a divisão, e depois de há 2 anos para cá o investimento também tem, que faz com que seja um dos principais favoritos a subir divisão.
E reforçou-se muito bem este ano.
Isso reforçava bem, é tudo relativo. Quando passar também,
tu conheces os jogadores? Tu conheces os jogadores?
Não, mas quando
diz que conheces todos os jogadores,
isso é tudo.
E o Walter disse também, não é porque tens dinheiro, o ano passado,
Só que no papel, eu estou a falar, no papel são dos
jogadores. Pois, no papel, eles não foram buscar os jogadores ao escalão inferior.
Mas isso também foram ano passado.
E o Henrique?
Isso também é luz e tal, está para não descer.
Ainda estás aí, Henrique?
Ainda estás aí, também não foste embora.
Ainda temos o Chambly, o Chambly também que mudou do proprietário agora e que também tem mais dinheiro. E, por exemplo, aí posso, já não é um segredo, havia um avançado para o Chambly que a gente estava em cima dele, estávamos em negócios bem avançados com ele, criou o Chambly no último instante, o Chambly deu-lhe o que ele queria e foi para o Chambly e nós não podíamos...
Foi o dobro?
Não sei os números, mas sei que mal que apareceu a oferta do Chambly, o gajo foi logo.
O nome?
Bom,
o nome do jogador,
quer saber o Armindo?
É avançado no Chambly.
Só tenho um avançado no Chambly.
Que chegou este ano, Armindo.
Henrique, temos de deixar, vá. Grande abraço para ti.
Tá, então, deixa. Obrigado, malta. E falo do Roberto Martínez. Como é o Roberto Martínez?
Já falámos, está a descansar.
Sim, estás contente, tá, já chegou o João Jesus, já temos o Messias.
Acho que vamos ter conversa mais com o Jorge Jesus, porque esta primeira. Já estou.
Oh, Eric, Neymar, tu era um palhaço, para o Jorge Jesus era finish. Tudo finish.
Só que o problema já sabemos da notícia. Vamos ter o Ronaldo até 2030.
É isso,
parabéns.
Parabéns. Vá, Henrique, tchau. Sem ter mudo da fã.
Tchau.
Grande abraço, boas férias.
Obrigado, Henrique. Tchau. Boas férias.
Um abraço. Tchau.
Obrigado. Já voltamos. Nós vamos fazer aqui só uma breve pausa. Até já.
Tribuna do Mundial. Tem o patrocínio.
SND. La société nouvelle de Balestière vous propose une large gamme de produits alluvionnaires, calcaires et recyclés. Retrouvez chez nous tous les granulats nécessaires pour le BTP, ainsi que les plateformes d'accueil de vos terres et de béton issues de la déconstruction, avec possibilité d'éco-minéraux. SNB, présente depuis 1967, mettra toujours à votre disposition ses équipes professionnelles pour un conseil adapté à vos besoins. Ayez le réflexe SNB pour vos sables, gravillons et terres. SNB, la société nouvelle de Balestière, toujours à vos côtés pour aller plus loin.
Vamos voltar ao Mundial, ainda temos dois temas que eu gostava de falar convosco. Primeiro...
Mas já acabou o Mundial.
Sim, mas...
Ontem.
Ontem,
exatamente. Vamos voltar...
Sim, mas vamos aproveitar o facto de termos aqui a plateia cheia para ter o vosso sentimento sobre a globalidade.
Mas a ideia é não pagar bilhetes, não só os bilhetes que estavam...
Sim,
a
matéria vais tudo daqui a pouco puxar...
O quê? Vou puxar o quê?
Vais tu cobrar... Cobrar aí o...
Ah, sabe que o boneco sai das moedas?
Exatamente. E, portanto, a globalidade de como é que acharam no Mundial, quero ouvir o vosso sentimento sobre isso, mas gostava, antes disso, de vos ouvir também sobre o Jorge Jesus, já agora, um bocadinho mais aprofundado, começamos pelo Walter.
Eu acho que é uma escolha normal. Consoante o que estava no mercado e disponível no mercado, porque temos que ter sempre em conta disso. Falamos, se calhar, quando veio o Roberto Martínez, e muita gente diz que tinha que ser um treinador português, há muitos treinadores portugueses, mas às vezes é a oportunidade, é o momento, não há aquele treinador disponível naquele momento, e acho que é o treinador que está disponível, é um treinador já com provas dadas e com bastante experiência, acho que vem dar algo à seleção que se calhar não tivemos, ou faltou-nos nestes últimos anos e largos anos, e espero que seja um selecionador para passar aquilo que estamos a falar ali um bocado em off, este degrau de sermos candidatos, ou dizermos que se, antes da competição sermos candidatos e chegamos à competição, assumirmos-nos como candidatos no campo, acima de tudo, e na mentalidade. Acho que é uma boa aposta da seleção.
Vou rodar pela direita, Marco, e tu?
Eu acho que também pode ser interessante, no sentido em que o Jorge Jesus, por onde passou, conseguiu sempre vencer títulos. Ele é um treinador ambicioso, acho tão ambicioso como o Cristiano Ronaldo, querer sempre ganhar títulos e tentar, pelo menos,
sempre dar as condições para ele e para os jogadores de chegar a esse título. Recordamos que com o Sporting, por exemplo, foi a equipa que terminou no segundo lugar com o maior número de pontos, que em outras temporadas teria sido campeão novamente com o Sporting e não conseguiu. Com o Benfica foi X vezes campeão, ganhou X taças também com o Benfica, foi para o Brasil, arrumou com aquele campeonato, nem quis ficar para não fazer como o Abel, arrasar e ser o maior treinador de sempre do Palmeiras. E o Jesus foi com o Flamengo, conseguiu colocar jogadores que, entre aspas, não são grandes jogadores a jogar fantasticamente, o Gabriel Barbosa no Flamengo, o William Arão também no Flamengo, foi ele que iniciou David Luiz, jogador que vinha da terceira divisão, mesmo que estava na segunda, foi emprestado para a terceira, enfim, chega ao Benfica e acaba por ser um monstro naquela defesa, mesmo se para mim há um jogo, foi um erro frente ao Liverpool, em que ele coloca o David Luiz na esquerda.
Contra o Porto.
Mas também lá dos campeões.
5-0.
Foi um erro colocar o David Luiz naquela.
O Hulk rasgado de sapato.
Não era fácil naquela altura.
Mas a central, ele conseguiu formar esse grande jogador. Ele conseguia formar dos melhores médios defensivos que eu jamais vi no Benfica, entre eles o Javi Garcia, entre eles o Fernandes, como é que era?
Enzo Pérez, Matic,
que também vinha prestado do Chelsea. O Chelsea deu ao Benfica porque não queria daquele jovem sérvio. Por acaso, o ponto forte dele é formar médios defensivos, e pode ser interessante para nós ter até que enfim um médio defensivo talvez consistente, mas ele vem num papel diferente também num clube. É que um clube ele pode façonar ali o jogador à maneira dele todos os dias, e ali com a seleção vai ter que os recuperarem em pouco tempo, conseguir alguma coisa. Não é possível, vamos estar numa fase excepcional. Não sei se já sabes, na próxima em que vamos ter jogos da seleção, são 4 jogos seguidos.
Sim, Liga das Nações.
4 jogos seguidos. É quase setembro, um mês de paragem dos clubes para a seleção, com 4 jogos consecutivos. 2 em casa, 2 fora. E um dos jogos em casa vai ser contra a Noruega.
Deixa-me só dizer que o Sporting está a golear o Estrasburgo 5-0.
Exatamente.
Não sei se o Pereira começa a.
Pois acho que o Hugo vai já embora.
Mas é por isso, não sei como é que vai ser isso de. Os jogadores ter todos os dias e só os ter uma vez por mês.
Eu estou de acordo com o Marco, é totalmente diferente e vai ser novo para ele também, porque não tem tempo diário e meses.
Sim,
porque ser treinador é uma coisa e ser selecionador é outra coisa.
Exatamente, agora ele tem uma coisa, ele também é um treinador que sempre apostou muito nos jovens. Ele lançou o Bernardo Silva, o lançou o João Cacelo.
Pois tens de tratar de falar o contrário.
Nuno, vamos lá ouvir.
Ele disse isso na corrida, na conferência.
E os Jorge Jesus para ti?
Opa, para mim, se eu posso acrescentar alguma coisa, penso que é o que chega no momento que tem que chegar, pronto. O historial dele fala por si só, penso que é um homem certo na altura certa. Ser português ou não ser, opa, depende muito do momento, que eu lembro que a magia da seleção de 2004 foi com o treinador brasileiro Luís Filipe Scolari, que conseguiu unir um povo em prol de uma equipa nacional. Até ao momento discutia-se sempre que são selecionados 5 jogadores do Benfica, do Porto, etc. E pronto, isso acabou com este estigma. O Jorge Jesus é aquela pessoa, pronto, chamado por alguns, odiado por outros, mas penso que ele, espero eu, que tenha, como costuma dizer aqui em França, a carta branca para poder trabalhar, porque isso nos bastidores conta muito, não é? E penso que ele é um treinador carismático. Epá,
o que é interessante é que treinou Belenenses, Braga, Benfica, Sporting, e há quem dizia que ele tinha uma costela portista. Então, basicamente, não podem ali dizer que ele é um clubismo da parte dele.
Não, ele não. É profissional acima de tudo. Ele é profissional, passa, tem feito o melhor para poder ganhar títulos. Espero que ele, que dê jus.
É um autodidata, como ele diz, um autodidata,
eu acho que o Nuno tocou aqui num aspecto que acho que vai trazer muito à seleção. Tem carisma, é um treinador que tem carisma. E não, acho que isso diz muito. E acho que esta seleção precisa um bocado de carisma.
Opa, depois tem aquela irreverência que eu estou com aquela curiosidade e ansiedade de tentar perceber até que ponto ele é autónomo, até que ponto Existem diferenças de trabalhar num clube e numa seleção. Numa seleção, eu penso...
Não te esqueças que ele já colocou o 50 Cent fora do estádio do
Restelo. Eu lembro dessa história, pá.
Fora daqui.
Isso é um espetáculo. Em termos de imposição de respeito, penso que ele não terá dificuldades.
Eu acho que a questão, acho que ele tem personalidade e acho que só ele próprio vai ter carta branca. Porque ele próprio exige isso, é ele que manda. Exatamente. E por tudo onde passou foi assim. Eu acho que é mais um bocado, é um trabalho diferente de seleção e de clube. Agora, é verdade, na seleção ele escolhe os melhores e aí tem mais facilidade.
Ao voltar, ele tem a possibilidade de fazer o que o Na Fonte está a fazer. Que é escolher mediante a ideia dele.
Exatamente.
Ele próprio disse opção, que se é para opção. Jogar o que estávamos a jogar, que não tinha vindo.
O De La Fuente formou muitos dos jogadores.
Sim.
E ele não formou.
Sim.
A Espanha já vem com uma ideia. Mas,
exato.
Mas ele tem essa possibilidade de ir buscar os jogadores para a ideia dele.
Não. O 11 que estava lá vai estar.
Não espera uma grande revolução.
Também não.
Penso eu que não, que ele vai. É assim, quem sou eu para falar isso?
A nível de nomes também acho que não.
Penso que quem sou eu para falar isso? Sabe melhor que ninguém onde é que vai meter os pés, não é?
Exatamente.
Agora, penso que a grande diferença que poderá passar, desde já, esquecer os erros individuais porque estão lá para uma causa. Segundo a camisola do slogan, viemos para ganhar. Espero que isso seja comprovado já nos jogos da Liga das Nações, porque desvalorizam a Liga das Nações. Pá, analisei os grupos. Temos um, salvo erro, um país de Gales, uma Noruega e...
Temos a Noruega? Acho que a Noruega é que faz medo.
A Liga das Nações, não é assim, só é desvalorizada para já, porque logo a seguir ao Mundial e estamos cheios de, entre aspas, de futebol e de análises e etc. Agora, voltando ao tema de Jorge Jesus.
Estamos a dar as datas. Sim, país de Gales, 24 de setembro. Noruega, 27 de setembro. Dinamarca, 1º de novembro. E a Noruega, segundo jogo com a Noruega, do 4 de novembro.
É o que o Marco estava a dizer.
4 de outubro.
São 4 jogos seguidos, em que, para já, para os clubes, é uma reestruturação de calendário que, epá, pronto, quem entende disso e quem estrutura as competições deve ter mais bases do que eu para estar a comentar. Mas
eles não queriam fazer, como de costume, dois em setembro e dois em outubro, e assim juntaram os 4, para dar também mais tempo de trabalho, por exemplo, ao Jorge Jesus.
Assim, para finalizar o meu comentário, para deixar o Eric também dar a sua opinião.
Não, para ser rápido, eu só quero realmente frisar, que já falei... há poucos minutos da apostar nos jovens, mas bom, realmente o Jesus gosta mais dos jogadores feitos. Espero eu que consiga nesse paradigma. Não, mas pelo menos a primeira missão que ele vai ter, rapidamente, na minha opinião, é dar intensidade a esta seleção, com bola, sem bola, apostar nos pontos fortes dessa seleção, dar as chaves da seleção aos jogadores certos, que para mim são os jogadores a base do Paris Saint-Germain. No meio campo e pronto, há muitos trabalhos, a defesa central, o avançado, e espero eu que o Jesus consiga nestes 4 anos, com, espero eu, vitórias e títulos, esses objetivos que nós todos queremos, porque penso eu que a nossa seleção tem de ganhar, lutar, não é jogar. Para mim o objetivo é lutar por títulos, não jogar de igual para igual contra seleções e no fim perder. Irrelevante. E para mim é esse o objetivo do Jesus. Pelo menos na intensidade e na garra do jogo. É o primeiro objetivo da seleção.
Falamos de jogadores com carisma, de treinador com carisma, e o Henrique veio-me dizer que os mais carismáticos para serem capitães e para levar esta equipa são João Neves e Vitinha.
Na minha opinião...
Eu pessoalmente adoro-os. Bruno Fernandes tem que ser a cara desta seleção, porque ele tem carisma
e ele só funciona assim.
Exatamente.
O Bruno só manda que rende.
Mas eu não concordo.
Já no Sporting foi assim.
Ele foi o melhor no Mundial de 2022. Me lembro muito bem das performances individuais do Bruno Fernandes em 2022. Foi muito bom, mas desde então nunca mais rendeu na seleção.
Porque é que ele vai em contra?
Quais foram as maiores goleadas de Portugal?
Ok, quem estava lá e quem não estava?
Sim, contra o Luxemburgo.
E mesmo assim? Mas pronto. Mesmo contra o Liechtenstein não conseguiste com o Cristiano Ronaldo?
O melhor jogador.
Pronto, na, mas conseguiste contra o Luxemburgo e a Arménia, dois jogos.
O melhor jogador da Liga das Nações estava o Bruno ano Fernandes.
Passado, olha, e comparo muito os dois contextos.
Queres que eu ligue ao Henrique ou que
duas equipas, em dificuldades onde ele consegue, onde ele é que pega no jogo, é ele que, como tu disseste, é o responsável e é a chave da equipa. Numa seleção tens outros jogadores para fazer isso também.
E eleito o melhor jogador da Primeira Liga. Sim. Só. Quantos foram portugueses? Quantos foram portugueses?
Os melhores jogadores do nosso Mundial foi
quando
Diego
o Bruno
Costa.
Fernandes foi o melhor jogador do Sporting, é que... não ganhavam campeonatos. Quando ele foi o melhor jogador do Manchester United, não ganhou campeonatos.
Quem é que era o meio-campo do Portugal em 2022?
Bruno Fernandes é um bom jogador, mas não dá títulos.
Quem é que era o meio-campo do Portugal em 2022?
É o Bruno Fernandes?
Sim, mais quem?
Mas não ganha.
Quem é que estava com ele?
E ganhamos?
Não é questão de ganhar, mas é. Hoje em dia tu tens um João Neves que está no topo. Tens um Vitinha que está no topo, são jogadores que também assumem e querem a responsabilidade.
E essas têm, e ele têm que,
ele,
provas dadas.
Ele tem dificuldade, o Fernandes, em combater
provas dadas no Paris Saint-Germain.
Sim.
Desculpa lá, mas é num clube. Num clube. Provas dadas na seleção, zero.
E ficou evidente neste
jogo. Provas dadas na seleção, zero.
E é por isso que exatamente eu penso que são jogadores que para mim
eu para mim, eu acho que Portugal tem jogar em diamante.
Eu sou simples. Eu não estou a perceber esta ideia.
Eu para mim tem jogar em diamante, que é 4-4-2.
Um está a falar que não há na seleção, outros há nos clubes. Para ir à seleção, tens que dar no clube, tens de estar nas vistas no clube.
Ah, bom?
Não é só isso.
O Nelson Semedo deu muito nas vistas esta temporada no clube? Ok, obrigado. O João Cancelo também deu? Talvez, do Barcelona.
A maior parte dos jogadores que foram à seleção.
É, o Rubem Dias também deu nas vistas no clube?
Eles foram à seleção porque deram nas vistas no clube.
Não sei. Não, foi sobretudo também porque. O Bernardo Silva também foi um espetáculo este ano com o City.
Para mim, ligava o Eric.
Posso
para confirmar o que o Marco está a dizer.
Se vocês estiveram atento à conferência de imprensa do Jorge Jesus, ele questionou o melhor meio campo do mundo aonde?
Exato.
Claro. Nós não podemos comparar
com que nós acabámos de dizer até com o Walter.
Não podemos comparar contextos diferentes. Ele vai chegar, vai se estruturar a equipa, vai tentar impor a sua ideia de jogo e adaptar os jogadores àquilo que ele pretende colocar a equipa a jogar.
Já falou também ali na redução dos espaços.
É simples, exato, é simples. Agora, é a prioridade que eu tenho.
Mais móveis e redução dos espaços.
Se calhar até pode ter exatamente a mesma estrutura. O que duvido.
Ele é capaz de surpreender
o que duvido, que ele as equipas para onde ele passou, ele gosta de produzir bom futebol.
Mas como ele joga, eu sinceramente eu via mais João Neves Vitinha, um 6 atrás, não. Bruno Fernandes à frente,
não, eu poucos jogos,
e Rafael Leão e Cristiano Ronaldo.
Olha,
ele tem jogado em muitos jogos em 4-4-2 em Los Angeles e tudo.
E um dos problemas dele na segunda passagem no Benfica foi essa.
Eu tirava o Bruno Fernandes e meti o João Félix. Era para falar do Mundial, não é?
Sim, mas já não vai dar. Eu só queria vos pedir 30 segundos para vocês. Agora temos 30 segundos para cada um de vocês.
Para as apostas?
Para as despedidas, vá. Walter, boas férias para ti.
Muito obrigado e boas férias, já que estamos aqui a falar para a comunidade portuguesa e que é o mês em geral de férias para a comunidade portuguesa, quero desejar umas boas férias a todos e para quem vai para Portugal, principalmente de carro, tenham cuidado e juízo na estrada.
E tu vais de férias, Walter?
Eu vou de férias, bom.
Okay. Não queres dizer quando? É para não pagares um copo.
Mas eu vou final desta semana. Fim de semana.
Mas não vai lá para muito longe, não é para mim.
Vou para Portugal, até dia 4 e depois tenho destino mais exótico.
Tu já sei que não vais de férias, não é?
Boas férias a toda a gente. Se querem ver desporto, já esta semana continua. Tens a volta à França em ciclismo e tens com um português, o Nelson Oliveira. E já temos as competições europeias. Sim, já estão as competições europeias. E já vamos ter novamente o futebol e noites de futebol na Rádio Alfa com a Benfica e também o Braga. Esperemos que elas possam continuar e chegar à fase de grupos das duas competições. Boas férias a todos e depois só que estamos então em setembro. E vamos já ter muita coisa para dizer.
Sim, e tu?
Certamente a primeira convocatória do Jorge Jesus.
Rápido, Armin.
Olha, eu também vou de férias, que tu ficas cá de castigo. E claro, desejo a todos umas boas férias e boa viagem daqui até Portugal.
Nuno, tu já sei que vais no fim de semana, não é?
Sim, vou possivelmente lá, se é marcado para sexta-feira, vou desejar boas férias a todos, que aproveitem para recarregar as baterias para esse tão desejado regresso em setembro, em que possamos nos encontrar todos.
Ah, não sei, tens de subir o contrato.
Tens
de baixar o preço.
Se me convidarem e eu estiver disponível, é
para. Já estamos a arrebentar com as horas.
A pizza está cara.
E pode já boas férias a todos.
Tu, Henrique, e tu para
deixar. Rapidamente, boas férias. E eu em meados de agosto para ver a maior festa de Portugal, que é a Romaria da Agonia em Viana do Castelo.
Obrigado.
Eu pensava que era o Porto contra o Torriense na Supertaça. Isso também vai ser uma festa.
Mas agora, já agora, e as tuas férias?
É no fim do ano.
E qual é a tua mensagem?
A minha mensagem é boas férias para todos e cá estaremos em setembro.
Obrigado.
Tchau, tchau.
Nós vamos encontrar.
Ficamos por aqui. Desejo a continuação de uma ótima noite. A Tribuna do Mundial termina. A Tribuna Desportiva regressa em setembro.
Sim!
Tribuna do Mundial tem o patrocínio.
SNB, la société nouvelle de Balestier, vous propose une large gamme de produits alluvionnaires, calcaires et recyclés. SNB, toujours à vos côtés pour aller plus loin.